Nossa série de estudos a respeito de escatologia, lembrando aos irmãos que o nosso estudo está disponível no site escatologia.com.br. Então, se você que perdeu algum dos estudos, nós temos todos os vídeos lá, temos todos os áudios, temos os PDFs, enfim, que traduzem todos os slides que temos passado aqui. Então, escatologia.com.br é o site que você pode acessar. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos domingo passado, dividiremos ele em três domingos, domingo passado, hoje, domingo que vem, sobre as 70 semanas de Daniel. E hoje nós vamos falar então sobre o hiato entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. E para isso então, eu abro no texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. E o texto diz: escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, havemos de prosseguir no estudo a respeito das 70 semanas de Daniel. Muito obrigado pela tua palavra elucidativa, que nos traz o entendimento sobre os tempos atuais, não apenas sobre os tempos passados, mas sobre os tempos atuais e também sobre o porvir. Muito obrigado, abençoa o nosso estudo de hoje, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Hoje vamos falar então sobre a plenitude dos tempos dos gentios. Como nós já podemos estudar, a morte de Jesus, ela marca o encerramento da 69ª semana de Daniel. São 70 semanas, e nós temos então esse texto que nós lemos como base, de Daniel capítulo 9, no versículo 24, do versículo 24 ao versículo 27, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido e não estará. Então, amados irmãos, nós temos visto que os eventos relacionados às 69 semanas que se encerram com a morte de Jesus já aconteceram. Os eventos que trabalham na semana de número 70, a 70ª semana de Daniel, elas ainda não aconteceram. Então, o que nós vemos é que nós estamos num hiato, nós estamos num período de tempo entre a morte de Jesus e a próxima fase, que é a que vai começar com o arrebatamento da igreja. Nós colocamos esse mapa que você pode ver em tela, e aí ele mostra um pouquinho melhor sobre isso. Falamos domingo passado, fizemos as contas aqui, e chegamos, começamos falando sobre o decreto de Artaxerxes para a reconstrução da cidade, 446 a.C. Passam-se 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos até o ano 30, quando Jesus é crucificado, confirmando a profecia, então, ali, de Daniel capítulo 9. E depois nós temos a última semana de 7 anos, que começa após o arrebatamento da igreja. Com o arrebatamento da igreja, então, se explicita o governo do anticristo na terra, um período de 7 anos de juízo. A igreja não estará aqui. Já tratamos sobre as bodas do Cordeiro, já tratamos sobre o tribunal de Cristo. Agora, em que período, então, nós estamos nesse mapa? Nós estamos nesse ato, entre a semana de número 69 e a semana de número 70. E esse ato, a duração indeterminada, porque ninguém pode dizer quando Cristo voltará, ninguém pode marcar essa data, ainda que os sinais possam demonstrar que está muito próxima de acontecer. Esse período entre a morte de Jesus e o arrebatamento da igreja é chamada de Era da Igreja ou Era da Graça. Então, nesse período, é o período que o Evangelho começa a ser pregado. Apesar do Evangelho começar a ser pregado, nós vemos que o Evangelho tem sido aceito pelos gentios, mas tem havido um endurecimento da parte do povo de Israel em aceitar o Evangelho. São poucos os judeus que aceitam a Jesus como Messias. Eles continuam aguardando o Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Messias prometido. Então, há um endurecimento da parte de Israel nesse período. Então, nesse período, a igreja é edificada, ela é fundada pelo Senhor Jesus Cristo, é estabelecida, ele é o fundamento, vem o Espírito Santo, o Evangelho se expande ao redor da terra, e aí, então, a igreja começa a crescer através da conversão dos gentios, ainda que, claro, judeus tenham se convertido. Quero lembrar os irmãos sobre os três tipos de povos. Você pode me lembrar? Judeus, gentios e, da junção de judeus e gentios convertidos, nós temos o terceiro povo, que é a igreja. Pois bem, então há um texto muito interessante que se encontra em Romanos capítulo número 11, nos versículos 25 a 26, ele é muito importante nós entendermos isso. Poxa, por que os judeus têm tido tanta dificuldade em aceitar Jesus como Messias? O apóstolo Paulo, ainda no período escriturístico, ele já aponta que haveria esse endurecimento por parte dos judeus. Ele diz o seguinte: não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tem entrado a plenitude dos gentios, e, assim, todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Eu vou parar um pouco nesse texto para explicar algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, o texto mostra esse endurecimento da parte dos judeus em aceitarem a Jesus como Messias. O texto já demonstra que, nesse período, o tempo dos gentios, é um tempo que o Evangelho vai crescer mais entre os gentios do que entre os judeus, o que, de fato, tem acontecido de maneira notória. Segundo lugar, ele dá um fim a esse período. Ele diz o seguinte: até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Esse termo, pléroma, em grego, é um termo que os mercadores, os navios da época, usavam para quando no navio não cabia mais nada. Então, já estava cheio de passageiros, cheio de mercadorias. Então, eles falavam pléroma, pléroma. Ou seja, já está completado, já está completo, totalmente completo. Não há como colocar mais nada. Não há como colocar mais uma pessoa, não há como colocar mais uma mercadoria, não há como colocar nada no navio, senão ele vai afundar. Então, esse pléroma, ele traduz essa ideia do que é completo, chega ao momento completo. Quando esse momento, então, quando o pléroma, ele acontecer, quando tem entrado o pléroma dos gentios, ou seja, a plenitude do tempo gentios, se for completada, aí sim, nós temos a consequência, e assim, todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as suas iniquidades, as suas impiedades. Ou seja, quando acontecer de se completar esse período dos tempos dos gentios, então Israel será salvo. E o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo, virá de Sião e vai, então, apresentar a salvação a todos os judeus. Israel será salvo é uma promessa bíblica, é uma promessa textual da Bíblia que nós estamos lendo agora. Agora, vale nós considerarmos que, se não houvesse esse ato entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel, então já estariam todas as promessas cumpridas e não haveria mais oportunidade de salvação a ninguém. Por esse motivo, nós estamos nesse período, nesse ato, nessa pausa. É como se no cronômetro divino houvesse uma pausa. E essa pausa em relação a Israel, endurecimento de Israel, tempo dos gentios, nós estamos nos tempos gentios, o Evangelho crescendo entre os gentios, o Evangelho alcançando os povos, e aí então, nesse momento, a oportunidade de salvação é oferecida a todo aquele que nele crê. Por isso que nós falamos, já não há judeus, já não há gentios, há a igreja de Cristo. Então, esse é o período da igreja que nós estamos vivendo hoje, esse é o período da graça a todos os povos. Agora, e sobre os tempos dos gentios, que é a temática de nossa manhã, em relação a Israel? Em primeiro lugar, vamos analisar o período do exílio posterior de Israel. O Senhor Jesus, no escatológico capítulo de Lucas, capítulo 21, Lucas 21, no versículo 24, ele diz o seguinte: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, falando de Israel, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Esse texto é nevrálgico em relação ao estudo de hoje. Eu vou repetir ele, dada a sua importância. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, então os judeus são espalhados por todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, nós usamos o termo pléroma, lembra disso? Ou seja, tem um prazo, os tempos gentios têm um período definido no kairós divino, no tempo divino. Até que os tempos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Jerusalém pisada por eles. Desde que começaram os cativeiros, nós vemos as profecias se cumprindo. Os judeus sendo espalhados por todos os povos, e nós falamos do ano 70, quando o general Tito, então, destrói Jerusalém, incendeia Jerusalém, depois do ano 135, quando, abatendo a revolução de Bar Corba, o imperador Adriano, então, expulsa os judeus de Jerusalém, muda o nome daquela capital, enfim. Mas o fato é que, desde então, a Jerusalém, e lembra que a profecia de Daniel que nós falamos, ela fala sobre o teu povo e a tua santa cidade, está falando de Jerusalém. Ela seria, como o Senhor Jesus falou em Lucas 21, que nós lemos, pisada pelos gentios, governada pelos gentios, administrada, ocupada pelos gentios. Aí você fala, bom, mas Jerusalém hoje é ocupada pelo Estado de Israel. Vamos já falar sobre isso, para você ver que não é totalmente assim. É quase totalmente assim, mas não é totalmente assim. O fato é que esse período se inicia com o cativeiro babilônico, quando os gentios passam, então, a ocupar Jerusalém, através de Nabucodonosor, e se manterá até o final da Grande Tribulação. Só no final da Grande Tribulação, com o retorno de Jesus, então é que a cidade vai ser liberada daquele governo gentio. Pois bem, vamos lembrar do ano de 1948. A Guerra da Independência de Israel. Israel, no dia 14 de maio de 1948, declara a sua independência. Israel ficou livre? Não. Porque no dia seguinte, Israel ele foi atacado. E aí nós temos vários ataques a Israel e chegamos ao ano de 1967. O ano de 1967, que foi recente, muitos dos irmãos aqui presentes já eram nascidos nessa época e muitos dos irmãos aqui presentes acompanharam os noticiários daquela guerra chamada Guerra dos Seis Dias. Enfim, em 67, Jerusalém ela volta a conquistar Jerusalém Oriental. Porque Jerusalém é uma cidade antiga, ela nasce ali no que nós chamamos de Jerusalém Oriental, onde estava o templo, e ela vai crescendo. E aí os judeus, então, eles permanecem, depois daquelas guerras, das guerras da independência, e, enfim, aquele período posterior, ele perde a ocupação de Jerusalém Oriental. Ele só fica com Jerusalém Ocidental, só fica com a cidade mais moderna. O fato é que, em 1967, nós podemos ver na tela, e essa tela mostra um pouco a disposição desse mapa, dividindo uma cidade. O exército israelense, nesse mapa, está ali no Monte Escopos, no Monte das Oliveiras. Eles estão exatamente no Monte das Oliveiras. E eles estão olhando para aquele Domo da Rocha, aquele local sagrado para os muçulmanos. Aquele Domo da Rocha, eles estão, esse exército, está em Jerusalém Ocidental, uma parte ali, mas eles estão olhando para Jerusalém Oriental. Então, eles estão prestes a ocupar aquilo. Então, em 1967, eles ocupam aquela parte. onde está aquele local sagrado para os muçulmanos, que era o local do Templo de Jerusalém. Aí você fala, bom, então Israel ocupou em 1967 Jerusalém Oriental, então completou a cidade, já tinha uma parte ocidental, agora tem a parte oriental, Jerusalém então está totalmente debaixo dos judeus. Mas, impressionantemente, não é isso que acontece. Inesperadamente, amados irmãos, depois de uma semana que Israel ocupa aquela parte que vocês viram, eles fazem, o Moshe Dayan, ele faz um acordo com os jordanianos e eles entregam a administração do Monte do Templo à Jordânia. Ou seja, você pode ver a próxima imagem, uma imagem muito famosa, né? O Moshe Dayan é esse general que está no meio desses três oficiais israelenses, à minha esquerda, ele está bem no meio, na imagem da esquerda, ele é o Moshe Dayan. Ele ocupa Jerusalém Oriental, ele está aqui passeando por ela. Mas uma semana depois, esse homem, que era ateu, que não tinha o entendimento, a compreensão bíblica, não era um estudioso bíblico, não era uma pessoa que tinha o temor a Deus, ele tinha o amor pela sua nação, pelo seu povo, mas não tinha o temor a Deus, era ateu. Então, ele faz um acordo com o rei da Jordânia, o rei Hussein bin Talal. E uma semana depois, ele passa aquele local de Jerusalém para administração, mais uma vez, dos gentios. Você pode ver a próxima imagem, como é que é Jerusalém hoje. Jerusalém hoje, você vê as casas ao redor ali, você pode ver aqui, por exemplo, esse trecho daqui, é o Muro das Lamentações, que é muito famoso, né? As pessoas, os judeus estão lá orando, nós vamos orar lá, é a única parte que restou original do templo, as pedras de baixo, as pedras inferiores. Aqui ficava o templo. Por que ficava o templo aqui? Bom, aqui nós temos a Porta Dourada, o templo ficava aqui construído. Ele foi destruído pelos romanos. E os árabes, então, construíram uma mesquita aqui à direita e esse domo da rocha à esquerda. Muitos dizem que esse daqui é mesquita. Não é uma mesquita, mas é um local sagrado. Então, essa parte daqui, que nós chamamos de Monte do Templo, os muçulmanos chamam de Esplanada das Mesquitas. E aqui, então, essa parte, apesar de ser de Israel, ela é controlada pelo exército jordaniano. Os judeus não podem chegar lá, eu vou orar aqui, nós temos uma autorização especial para poder orar no local que é em Israel. Os judeus não podem ler os textos do Antigo Testamento ali, são proibidos, porque ali somente pode abrir o Alcorão, nem os cristãos podem abrir a Bíblia ali. Aliás, quando nós visitamos o local, ele diz, olha, não carrega a Bíblia com você, a Bíblia é um livro, porque hoje em dia nós podemos levá-la no nosso celular, mas você não pode levar o livro, abrir o livro ali, porque eles proíbem. Vem um soldado jordaniano e fala, você é proibido. Não podem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que alguns podem dizer, monja, mas essa profecia vai dizer que ela vai ser administrada, pisada pelos gentios, até a plenitude dos tempos. Só que os judeus dominam Jerusalém, não dominam totalmente, por causa disso que eu falei para vocês. Foi entregue à administração jordaniana. Pois bem, então Jerusalém, ela só seria governada exclusivamente pelos judeus por uma semana, e depois voltou a ser governada pelos gentios. Ela só voltará a ser governada pelos judeus naquele período que nós vamos falar daqui a duas, começar a falar daqui a algumas semanas, sobre a grande tribulação. Então, esse período dos gentios, esses tempos gentios, eles abrangem um longo tempo. Os tempos das perseguições judeus na Europa, as perseguições judeus nos países árabes, as perseguições judeus nos demais países muçulmanos, nos pogroms nazistas, enfim. E continuam até os dias atuais, com crescente aumento do antissemitismo. Nesse período, então, babilônios passaram por ali, governaram gregos, romanos, bizantinos, árabes, mamelucos, otomanos, britânicos. Israel, Jerusalém, foi governada por vários povos gentios e só voltará a administrar aquilo no final dos tempos. O texto, então, diz que Israel seria espalhado. E foi o que nós já estudamos, sobre o que nós já estudamos. Levítico capítulo 26, versículo 33, nós lemos: espalharei vocês entre as nações, e irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada e as cidades ficarão em ruínas. Ou seja, Israel seria espalhado entre as nações e haveria espada contra Israel. E é isso que nós temos visto ao longo de séculos e séculos ao redor da história, as perseguições de Israel. O texto de Oséias, capítulo 9, versículo 27, ele diz: o meu Deus os rejeitará, porque não lhe dão ouvidos, e andarão sem rumo entre as nações. Só que acontece uma coisa ao longo da história. Eles ficam exilados entre as nações durante os tempos, só que havia uma profecia. Uma profecia, um versículo de Isaías, ele mostrava que haveria um momento que o país nasceria num só dia. Então, apesar de tais juízos, Deus não abandonou o povo de Israel. Por quê? Porque Deus tinha firmado acordos com o povo de Israel na aliança abrâmica, aliança da terra de Israel e aliança davídica. Deus prometeu que eles voltariam para a sua terra e Deus teria, pela sua palavra, que cumpri-la, cumprir a sua promessa. Então, havia uma profecia, há uma profecia que indicava que Israel renasceria na sua terra num só dia. E isso aconteceu. Nós vamos ver a profecia. Isaías capítulo 66, o versículo 8 diz assim: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, então estou falando de Jerusalém Oriental, está falando de Jerusalém, está falando de Israel, pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. E aí, meus amados irmãos, uma Assembleia da ONU, a segunda Assembleia Geral da ONU, 1947, no dia 29 de novembro de 1947, o secretário-geral da ONU era brasileiro, né, o Oswaldo Aranha, gaúcho de Alegrete. Ele, então, preside essa sessão, coloca em plenário, e por 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções, então o plano da divisão da Palestina é aprovado. Você pode ver a imagem, então, desse momento. Esse é o secretário-geral da ONU, o nosso brasileiro Oswaldo Aranha, nesse momento que tanto marcou a história, e ali então ele falou: Israel tem direito a ter o seu Estado. Isso foi em 29 de novembro de 1947. No dia 14 de maio de 1948, poucos meses depois, às 16 horas, Davi Ben-Gurion, ele declara em Tel Aviv o nascimento de uma nação, cumprindo a profecia de Israel. Como você pode ver nessa imagem, nesse momento, às 16 horas desse dia 14 de maio, ele declara que nasceu o Estado de Israel. E aí então, a partir daquela data, milhares de judeus têm retornado à sua terra, sempre incentivados por planos de governo, para que todos os judeus, independentemente da nação, que eles possam integrar, judeus brasileiros, judeus marroquinos, judeus indianos, judeus, não importa de onde, eles possam emigrar à terra de Israel. Agora nós temos uma terceira fase. Nós falamos da primeira fase, de Israel peregrinando entre as nações, sem ter uma nação. Nós falamos da segunda fase, quando nasce a nação de Israel, se estabelece naquele dia a nação de Israel, e nós temos a terceira fase, o tempo de angústia de Jacó, que é uma profecia com intervalo profético. Um século antes daquela profecia, cerca de um século antes da profecia que nós lemos de Isaías, Jeremias profetizou algo. Jeremias profetizou que, apesar de ser o nascimento rápido de Israel, mas seria como dores de parto, ou seja, seria um momento dolorido. não seria pacífico, mas angustiante. E a primeira parte, então, dessa profecia, nasce o Estado de Israel, e a seguir, a angústia. Diz o texto de Jeremias, capítulo 30, dos versículos 3 a 7. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. Então, olha a profecia. Eles vão voltar à terra que Deus deu aos seus pais, e eles vão possuir a terra. São estas palavras, continua o texto dizendo, são essas palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos um grito de terror, um grito de medo, e não de paz. Perguntem e vejam se há um homem que pode dar à luz uma criança. Por que, então, vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando à luz? E por que, se tornaram pálidos todos os seus rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Esse texto de Jeremias 30 fala que os judeus vão retornar à sua terra, eles vão possuir a terra que Deus lhes deu, mas será tempo de angústia para eles. E até hoje, desde a sua fundação, Israel nunca viveu um período de paz. Nunca. Meus amados irmãos, eu falei para vocês da data do dia 14 de maio de 1948, quando aquele senhor declara a independência de Israel. Dia 14 de maio. No dia 15 de maio, Israel foi atacado por 5 nações. Veja você o mapa do que aconteceu um dia depois do dia 14 de maio. Israel é atacado no sul pelos egípcios, é atacado no leste pelos jordanianos e pelos sírios no nordeste, é atacado pelos libaneses ao norte. Israel é atacado, totalmente cercado, e tentam destruir Israel, um dia depois da sua independência. Israel não tinha nem exército, Israel tinha grupos paramilitares que defenderam, Irgun, Haganá e outros. Então, nós temos uma guerra surpresa para Israel. Apesar disso, de um país que não tinha nem um exército estabelecido, não tinha nem as compras das forças armadas, uma organização, ainda assim, Israel vence a guerra, contra 5 exércitos já estabelecidos, e vence a guerra, e amplia seu território em 23%. Mas aqui, você fala, mas isso trouxe paz a Israel? Não. Isso continuou trazendo ainda maior inimizade contra Israel. Vocês lembram que eu falei sobre as partes da profecia? Vamos à segunda parte da profecia. A segunda parte da profecia, ela vai ser cumprida num período milenial. Porque num período milenial, o povo de Israel vai servir ao Senhor, o trono terreno de Davi será restabelecido, os judeus vão regressar definitivamente à sua terra e haverá paz em Israel. Até hoje, nunca houve paz em Israel. Ah, você vai visitar Israel? Ah, já fui a Israel algumas vezes e tal. Israel continua em guerra. Continua em guerra contra a Síria, continua em guerra contra o Líbano, continua em guerra contra vários povos, né, demonstram inimizade contra Israel. Então, nesse texto, nós lemos no versículo 7, o versículo 8 a 10 continua dizendo o seguinte: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias, e nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, e também a Davi, que lhe darei como rei. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei desta terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. E Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Bom, vamos então à parte final de nosso estudo. Vamos falar sobre a introdução à 79ª semana de Daniel, que também é chamada de a Grande Tribulação. Depois do arrebatamento da igreja, a igreja subirá, teremos o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, Mas no período de 7 anos, aqui na Terra, acontecerá o período da chamada Grande Tribulação. O texto de Daniel, capítulo 9, versículo 25, versículo 26, versículo 27, diz assim: saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, já falando do anticristo. E na metade da semana, ou seja, na metade daqueles 7 anos, ou seja, depois de 3 anos e meio, que o anticristo começar a governar, volto ao texto, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de cereais. Dou uma pausa. Só há sacrifício no templo, só há oferta de cereais no templo. Ou seja, quando o anticristo vier a governar, o templo já terá sido criado, recriado, reestabelecido ali, o terceiro templo. Volto ao texto. Sobre as das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, a última semana de Daniel não aconteceu ainda. Até porque o templo nem existe. Vocês viram a foto de como está hoje. Tem 2 locais sagrados lá para os muçulmanos. O templo não existe. Não aconteceu ainda a 70ª semana. Então, nós estamos na pausa entre a morte de Jesus, que encerra a semana 69, e nesse hiato até a semana 70, estamos vivendo o período da igreja. E esse período, então, é denominado pelo Senhor Jesus de a grande tribulação. Mateus, capítulo número 24, no versículo 21, ele diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Então, todas aquelas profecias, daquelas inúmeras tragédias que vão acontecer, o Senhor Jesus falou, isso tudo vai acontecer na grande tribulação, porque nunca jamais houve, e tampouco jamais haverá. Ou seja, só nesse período da grande tribulação. E vamos abordar isso posteriormente. A partir do próximo domingo, então, nós vamos dar continuidade e vamos falar do denominado Dia do Senhor, também chamado de Dia de Cristo, e os eventos que vão se desenrolar a partir do período da grande tribulação. Que Deus possa ter abençoado a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.